Capítulo 37. Divisão de responsabilidades. Santa Helena, Califórnia, 4 de agosto de 1903. Aos líderes da obra médica. Queridos irmãos, tenho uma mensagem para vocês. Sou instruído a dizer que nem todos os arranjos relacionados com a administração da obra médico-missionária devem originar-se em Battle Creek. A obra médico-missionária é a obra de Deus, e em cada associação e cada igreja devemos tomar decidida posição contra o permitir que ela seja controlada de modo egoísta. Depois que recebi notícias relacionadas com a excelente reunião de confissão e unidade que foi realizada em Battle Creek, achava-me fazendo anotações no diário e estava justamente no ponto em que ia escrever a respeito da gratidão que sentia porque tal mudança havia ocorrido. Então a minha mão foi afastada e me vieram as palavras: "Não escreva." Não ocorreu modificação para melhor. Ensinamentos que estão desviando as pessoas da verdade vêm sendo apresentados como de grande valor. Estão sendo ensinadas doutrinas que conduzem a caminhos proibidos, doutrinas que levam os homens a agirem em harmonia com suas próprias inclinações e a operarem com base em propósitos não santificados. Doutrinas que, se recebidas, destruiriam a dignidade e poder do povo de Deus, obscurecendo a luz que de outra forma lhes adviria através das agências indicadas por Deus. Os líderes de nossa obra médica em Battle Creek esforçaram-se por atar firmemente nossas instituições médicas de acordo com seus planos. A despeito das muitas advertências que lhes foram dirigidas, dizendo-lhes que não fizessem isso, quiseram amarrar essas instituições de alguma forma, de modo que toda a nossa obra médica estivesse sob o seu controle. No passado, escrevi muito sobre esse assunto. Necessito agora repetir as admoestações dadas, pois aos meus irmãos parece difícil compreender sua perigosa posição. O Senhor proíbe que qualquer sanatório ou casa de banhos estabelecidos venha a ser posto sob comando único, dependente da instituição médica de Battle Creek. Os administradores do sanatório de Battle Creek estão agora com suas mãos cheias. Devem devotar suas forças à obra de fazer daquele sanatório o que ele deve ser. Um homem não deve pensar que pode constituir-se na consciência de todos os obreiros médicos. Os seres humanos devem volver-se unicamente ao Senhor Deus do céu em busca de sabedoria e orientação. No estabelecimento e desenvolvimento de instituições médicas, nossos irmãos não devem ser solicitados a trabalhar de acordo com os planos de um poder governante, régio. Uma mudança precisa ocorrer nesse sentido. O plano de atar cada instituição médica a uma organização central em Battle Creek deve ser abandonado. Deus proíbe tal plano. Durante anos fui instruída de que existe perigo, constante perigo, de que nossos irmãos olhem a seus companheiros, seres humanos, buscando a permissão para fazer isso ou aquilo em vez de olharem para Deus. Assim se tornam eles enfraquecidos, permitindo a si mesmos ficarem limitados por restrições de origem humana, desaprovadas por Deus. O Senhor é capaz de impressionar mentes e consciências a fazerem a sua obra sob vínculos de subordinação a Ele e num espírito de fraternidade que se acha de acordo com os princípios de sua lei. Deus conhece o futuro. Ele é aquele a quem devemos contemplar em busca de orientação. Confiemos em que Ele nos dirigirá no desenvolvimento dos vários ramos de sua obra, que ninguém tente agir de acordo com impulsos não santificados. A divisão da Associação Geral em uniões foi uma solução de Deus. No trabalho do Senhor destes últimos dias, não devem existir centros semelhantes a Jerusalém, nem um poder absoluto. A obra em diferentes países não tem de estar vinculada por meio de contratos à administração centralizada em Battle Creek. Esse não é o plano de Deus. Os irmãos devem tomar conselho juntos. Estamos tão absolutamente sob o comando divino em uma parte da vinha quanto em outra parte. Os irmãos devem ser um em coração e alma, do mesmo modo que Cristo e o Pai são um. Ensinem isso, pratiquem isso, para que possamos ser um com Cristo em Deus, todos trabalhando para se edificarem mutuamente. O poder ditatorial manifestado anteriormente pela Associação Geral em Battle Creek não deve ser perpetuado. A instituição de publicações não deve se constituir num reino. É essencial que os princípios que governam os assuntos da Associação Geral sejam mantidos na administração da obra de publicações e na do sanatório. Ninguém deve imaginar que o ramo da obra ao qual se encontra vinculado é de muito maior importância do que outros ramos. Atividade educacional deve ser desenvolvida em cada sanatório que for estabelecido. Deus tem o comando da obra, e ninguém deve imaginar que qualquer coisa feita no sanatório estabelecido deve primeiro ser submetida a um grupo de homens. Deus proíbe essa atitude. O mesmo Deus que tem instruído os médicos de Battle Creek orientará os homens e mulheres que são chamados ao serviço do Mestre nas várias partes de sua vinha. Estão sendo elaboradas leis e planos humanos numa forma que Deus não pode aceitar. Não se revelarão um sabor de vida para a vida. Encontro-me sob a necessidade de erguer o sinal de perigo. Os administradores de cada uma de nossas instituições precisam tornar-se mais conscientes em relação ao seu trabalho individual, não dependendo de outra instituição, ainda que preservando a identidade de seu trabalho. Devem olhar a Deus como seu instrutor e revelar sua fé nele por meio de um coração de serviço inteiro. Assim desenvolverão eles seus talentos e capacidade. Deus reclama um serviço de ordem mais elevada do que aquele que lhe tem sido oferecido. Homens em funções de responsabilidade devem, através do recebimento do poder do Santo Espírito, revelar o Redentor de modo muito mais claro do que até aqui o fizeram. O Deus infinito amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito como sacrifício por nós, para que, recebendo-o pela fé e praticando as suas virtudes, possamos não perecer, antes receber a vida eterna. Meus irmãos, como supõem vocês que ele considera a grande falta de entusiasmo manifestada diante do registro da infinita oferta sacrificial apresentada em favor de nossa salvação? Toda ambição humana, toda jactância deve ser lançada ao pó. O eu, o pecaminoso eu, deve ser derrotado, não exaltado. Através da santidade no viver diário, devemos revelar Cristo aos que estão à nossa volta. A corrupta natureza humana precisa ser subjugada e não exaltada. Unicamente assim poderemos tornar-nos puros e incontaminados. Precisamos ser homens e mulheres humildes e fiéis. Nunca devemos assentar-nos sobre o trono do juízo. Deus requer que seus representantes sejam puros e santos, revelando a beleza da santidade. O canal precisa permanecer sempre desobstruído para que o Espírito Santo possa agir. De outra maneira, alguns terão falsa impressão da obra que precisa ser empreendida no coração natural para que chegue ao perfeito caráter cristão. Estes apresentarão suas próprias imperfeições de uma tal maneira que tornarão ineficaz a verdade de Deus, que é tão firme quanto o trono eterno. Ao passo que Deus convoca seus vigias a que ergam o sinal de perigo, simultaneamente apresenta diante deles a vida do Salvador como um exemplo daquilo que eles precisam ser e fazer, de modo a serem salvos. Em favor dos discípulos, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Um sentimento agradável de autossatisfação não constitui evidência de santificação. Fiel registro é mantido de todos os atos dos filhos dos homens. Coisa alguma pode ser ocultada aos olhos do alto e santo que habita a eternidade. Alguns envergonham a Cristo através de seus esquemas de engano e despiste. Deus não aprova sua conduta. O Senhor Jesus Cristo é desonrado por seu espírito e por suas obras. Esquecem-se das palavras do apóstolo, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4, verso 9. A instrução dada pelo Senhor concernente à sua obra indica o caminho correto. Os planos e pensamentos de Deus são tão mais elevados que os planos e pensamentos dos homens, quanto os céus são mais elevados que a terra. A voz de Deus deve ser ouvida, sua sabedoria deve guiar-nos. Delineou ele o seu plano na palavra e nos testemunhos que tem enviado a seu povo. Unicamente a obra levada avante de acordo com os princípios de sua palavra permanecerá firme para sempre.